candidatos que estão pleiteando uma vaga no Conselho Tutelar aqui de Marau para participar dessa série de entrevistas por aqui. Importante porque nós todos, não é difícil reconhecer a missão dessas pessoas, a responsabilidade que elas têm e também a nossa, né? Diante disso, de ir votar, de escolher, de conhecer quem são os candidatos. Então, para nós é uma satisfação receber essas pessoas aqui e aqui no programa No Ponto, né? Iniciando a tarde sempre, então, com essa série de entrevistas. Vamos recebendo hoje a Valderose Pittinini Orsato, a Rose, né? Como é mais conhecida, ela também está conosco hoje, vai conversar a respeito da campanha, né, Rose? Quero te desejar aqui as boas-vindas, sempre, já conversamos já algumas vezes na programação da tua Rádio Alvorada, porque já temos a Rose no conselho atualmente, né? Vai para a reeleição, então, né? Bem-vinda, boa tarde.
Né? boa tarde, ouvintes, boa tarde, Camilo.
Só ergue o microfone um pouquinho, Rose. Ah, sim, fica melhor. Uhum. Perfeito, obrigada.
Estou contente de estar aqui para o povo saber um pouquinho da minha vida, da minha história, né? Que eu estou no conselho já, faz parte, né? Desde que está atualmente.
Quatro anos
já se passou e estamos aqui para tentar uma nova reeleição, uma reeleição, né?
A última vez que nós conversamos... você como candidata, parece que foi ontem, me dei conta agora, né? Que já pulamos aí 4 anos, foi também no programa No Ponto.
É verdade.
E para conhecer um pouquinho você. Mas em 4 anos muita coisa muda, né, Rose? Hoje quem é a Rose? Quem é a conselheira Rose?
Hoje eu sou uma Rose mais fortalecida um pouco. eu sou a Valderose Pittinini Orsato, mais conhecida como Rose. Estou em Marau já há 43 anos. Aqui eu trabalhei, primeiramente eu vim para estudar, né? Cuidei dos meus primos.
Tu veio de onde?
Eu vim de Passo da Laje, Ibirapuitã. Tem um monte de conterrâneos por aí também, que veio bastante gente para cá.
Uhum.
Aí trabalhei, estudei, né? Morei na casa da minha tia, cuidei dos meus primos. Aí trabalhei na Lojas Miglorini, como a Tudy, minha chefa, minha primeira chefa, que agradeço até hoje. Trabalhei 7 anos na Lojas Colombo, atendente de caixa. Aí depois eu casei, né? Tenho minha família. Fui trabalhar na Floricultura Bouquet, com minha cunhada também, sócia proprietária da Floricultura Bouquet. E aí construí minha família. Tenho 3 filhos, é o Arthur, a Maria Eduarda, e tenho um neto, Gonçalo. O meu esposo, né? Senão ele vai me cobrar depois, o Romário Augusto Orsato. E aqui, graças a Deus, tenho uma família linda, essa cidade também que me acolheu com tanto carinho. E quero realmente fazer alguma coisa assim, algo que me... que eu faça bem para a comunidade. E, através do conselho, eu acho que a gente tem mais suporte, né? Mas temos as leis que nos ampara, temos o suporte, né? Somos em 5 conselheiros, onde a gente se fortalece. E agradeço muito meus colegas que me acolheram, que todo dia a gente aprende, né? E, sempre temos o que aprender.
É um desafio diário, certamente, né?
Um desafio diário. E a gente, em colegiado, a gente conversa e decide o que tem as demandas do dia e está muito bem, graças a Deus. Estou mais fortalecida agora.
Ah, sem dúvida, né? Experiência, porque é claro que quem está participando dessa série de entrevistas procura falar um pouquinho sobre essa experiência com jovens, com crianças. A gente sabe que você tem essa experiência do conselho já, desses últimos 4 anos. Mas antes também, né? Já tinha trabalhado com jovens, adolescentes.
Na verdade, eu trabalhei como... tia, a gente chama de tia do CTG, né? Que responsável pelas invernadas de dança. Então, eu sempre fui muito apaixonada por criança. E no CTG foi a minha, assim, que o meu amor aumentou, porque eu penso, aquelas crianças dançar com tanta garra, com tanto amor, com tanto... Eles se doam, eles choram se ganham, eles choram se perdem. E a gente se envolve numa maneira, assim, muito gostosa, né? Então, eu penso que tem aí uma responsabilidade muito grande de a gente continuar num trabalho que dê oportunidade para outras crianças entrar em projetos, entrar em que participe da comunidade, que tenha essa oportunidade que o conselho a gente requisita, a gente procura botar eles, encaminhar para projetos, né? E também nas escolas a gente está fazendo um trabalho muito legal que é...
Tem essa aproximação com a comunidade, então?
Tem uma aproximação com a comunidade, sim. Porque a gente está fazendo um trabalho nas escolas, juntamente com o CRES e também com a Secretaria de Educação, que é o semáforo do toque, que é que as crianças entendam como que é o toque. Se é o toque com maldade ou o toque com carinho, que é o cuidado que eles têm que ter com o corpo. E está sendo um trabalho muito legal, porque eles gostam, eles fazem pergunta, eles têm muitas perguntas, assim, muito interessantes, assim, é o trabalho que a gente está fazendo. E eles, no final, assim, eles querem tirar foto, eles querem abraçar, a gente até encontra eles, esses dias encontrei uma criança no mercado, ela veio me abraçar, oh, tu foi na minha escola, é muito, muito gratificante. A gente tem, sim, esse convívio com a sociedade, e a gente participa também num grupo de estudo, que é na sala do CREAS, que é toda a rede, que é a rede de proteção. Então, lá a gente fala sobre o combate da violência, né, criança e adolescente, e... Toda sexta-feira, a partir da 1 hora, até umas 2 horas de estudo, cada grupo leva um assunto sobre o combate, né, à violência. Então, a gente estuda, a gente se fortalece quanto rede, a gente se conhece, né, os atores da rede, porque às vezes tu liga para o ESF e não conhece a psicóloga. E assim a gente tem a oportunidade de se conhecer. Nessa rede participa o CRES, o CRAS, bombeiros, a Polícia Militar. Polícia Civil e Brigada Militar. Temos os ESFs, o hospital. É toda a rede.
Para cada um saber também quais são as responsabilidades de cada um. Né?
A BESFA também tem representantes. Então, é muito importante, porque daí cada um conhece também o papel do outro na sociedade. Uhum. Até entre nós é mais fácil de trabalhar, né? Quando toda a rede sabe o papel de cada um, até onde tu pode chegar. Porque às vezes tem coisas que é para o conselho, que chamam o conselho, mas não é para nós. A gente encaminha para outra rede de proteção.
Porque a lei manda, né, Rose?
Porque a lei manda. Isso não é porque a gente não quer ir. É porque a gente tem certos, né? Tu tem uma limitação.
É importante
que
isso.
Não podemos estar em todos os lugares. Às vezes as pessoas pensam, porque lá tem uma criança, uma adolescente, o conselho tem que estar. Então, tem muitas regras no ECA e que a gente precisa seguir, né? Estatuto da Criança e do Adolescente.
Uhum. Bem, agora, nessa campanha, aí às vésperas, né, de mais uma eleição, tem algo também que está entre as tuas prioridades para que, caso, né, seja eleita, consiga implementar aí nos próximos 4 anos?
A minha prioridade é continuar com essa luta, né, essa missão, que eu acho que é muito importante para a sociedade, que é de lutar, né, pelos direitos. E também temos que falar que as crianças também têm deveres, né, os jovens também têm deveres, não é só os direitos, que a gente, todo o atendimento que a gente fala dos direitos e dos deveres, né? Que todos somos responsáveis, né? Então, é muito importante. E esse, eu gosto de acolher, de conversar, e eu estou gostando mesmo do que eu estou fazendo. Muito importante.
Sem dúvida. Bem, não vou nem te perguntar o que te motivou, porque já ficou bem claro, né, que foi o próprio trabalho que você tem desenvolvido. Mas tem algo mais que surgiu nesse período que você disse, ah, não, esse, o meu lugar é esse?
Eu acho que é o que eu te falei, esse acolhimento, assim, é...
A vivência
essa
mesmo.
Essa vivência. Eu sempre gostei de ajudar. E no conselho eu tenho esse suporte de... que é o acolhimento, que é, não é, é encaminhar pessoas, encaminhar os jovens e as crianças para os projetos, para que eles tenham a família em si, né? Porque quando tu diz a criança e adolescente, a gente atende a família também e acaba encaminhando para a rede, né, que dá suporte aos nossos atendimentos.
Certo. Rose, a gente já está aqui no avançado do tempo. Nossa. Vou ficar vou deixar os microfones à tua disposição para que você também faça suas considerações finais. Concorre com que número?
Eu concorro com 65. Eu gostaria muito de ir em cada casa, porque eu gosto de abraçar, de acolher, de estar junto com as pessoas. Mas eu não, realmente o tempo está curto. O dia está chegando, então eu só peço, para quem me conhece, quem confia no meu trabalho, eu só quero continuar essa missão, que é de lutar pelos direitos das crianças e adolescentes, que eu acho muito importante para a nossa sociedade, porque aqui está, né, os futuros, nos nossos futuros, para o futuro radialista, um futuro conselheiro, um futuro prefeito, que, né, é a nossa sociedade, e a gente quer trabalhar por isso, que todos tenham essas oportunidades que a gente, que está em nossas mãos, né?
Legal, muito obrigada, sucesso e boa sorte.
Obrigada, e eu agradeço, e se votarem em mim, vou ficar muito feliz. O meu número é 65.
Dando sequência, então, gente, nos próximos dias teremos outros candidatos, né, até o finalzinho do mês, nós vamos conseguir conversar com todos, e aí já mais próximo à data, claro, trazer todas as informações a respeito do dia da votação, vai ser um domingo, não é obrigatório, mas infelizmente, né, eu digo que não é obrigatório, mas nós temos uma responsabilidade que compete a todos nós de escolher essas pessoas, porque já só pela nossa fala aqui, dá para entender, né, que nós estamos falando exatamente do que a Rose falou, futuros, tudo, né, então, acolher bem essas crianças e mostrar para elas possibilidades de tudo, para estudo, para formação, para a família, né, no convívio familiar, entre as pessoas, isso que o conselho faz depende também do voto de confiança que nós, cidadãos, estamos dando aos candidatos. Então, fica aí também esse nosso apelo, né, de sempre com relação à votação do dia 1º.